Igor, o pessoal que tá vendo aí o programa, já chegou aqui pela capa, já sabe do que a gente vai falar, né? Então, cara, eu queria trazer um assunto aqui antes da gente começar a falar do tema mesmo.
Diga.
Que é meio relacionado, velho. Olha só, todo mundo tem aquelas coisas assim que a gente pensa, ah, eu não queria morrer desse jeito, nem morrer daquele jeito, né?
Aham. Uhum.
Então, você já pensou nesse tipo de coisa? As formas como você não quer passar pro outro lado?
Totalmente. Que todo mundo quer uma morte rápida, né? Todo mundo sonha com a morte de travesseiro. E ainda romantiza, né? Com a sua amada, né? O amor da sua vida, aos 90 anos, os dois dormem e morrem juntos, né?
Romeu e Julieta.
Pô, não, Diário de uma Paixão. Já dou spoiler do final do filme. Só que é óbvio que todo mundo quer uma morte assim, porque todos vamos morrer. Mas eu só, a única coisa que eu penso assim é morrer queimado. Essas mortes que você não morre na hora, você vai morrendo aos poucos, são terríveis, cara.
Então, mas cara, hoje... Hoje eu tava vendo um vídeo e, cara, o vídeo era sobre mortes inusitadas, entendeu?
Não, e já percebemos que você é totalmente equilibrado emocionalmente, porque você tá rindo do assunto antes de falar, né?
Não, mas, cara, mortes inusitadas é porque eu não sei nem se é verdade, entendeu? Porque o negócio é tão absurdo, cara, que é difícil você saber se aquilo ali aconteceu mesmo. Teve um, cara, que eu acho que ganhou o prêmio, saca? Um dramaturgo grego, o nome dele é Ésquilo. É bem famoso por aí, né? Você já ouviu falar desse?
Já ouvi falar, já.
Então, você sabe como é que o Ésquilo morreu, meu amigo?
Não, mas descobri hoje por sua causa.
Cara, eu não consigo parar de rir, velho. O cara foi confundido com uma pedra e morreu.
Ah, cara, mas é que nem aquela parada. Várias pessoas morrem caindo da cama, né? Diariamente.
É mesmo?
Diz que é mais fácil você morrer caindo da cama do que de avião, alguma coisa assim, alguma proporção assim.
Olha aí. O pior é que, olha, o que eu já passei mais próximo de cair da cama não foi nem caindo da cama. Foi um daqueles eventos que você levanta de uma vez, sabe? Uh-huh. Você dá um pulo da cama?
Sim, sim. Assustado.
eu fiz uma dessas aí quando eu era adolescente. Tipo, era um sábado e eu achei que tava acordando atrasado pro colégio.
Aham.
Uhum. Aí eu pulei, cara. Mas dei um pulo daquele da cama, sacou? Uhum. E aí eu pulei, aí eu virei pra frente. E aí, sabe aquele momento que você pensa, ué, tem alguma coisa errada aqui? Por que minhas pernas não estão se mexendo? E aí eu comecei a perceber que eu tava caindo. Eu, não, peraí, deixa eu colocar minha mão aqui pra eu parar a queda. Uai, mas por que minhas mãos também não estão se mexendo, sacou?
Aham. Uhum.
Cara, eu tive um desmaio sóbrio, entende? Uhum. Eu tava acordado, tava vendo tudo, cara, mas tudo desligou e eu caí feito a Torre de Londres, sacou?
Ah, mas você se moveu inicialmente, né?
Não, eu me movi pra me levantar, só que aí é aquele negócio que você vai da vertical pra horizontal num instante.
Aham. Uhum.
Aí não tem oxigenação suficiente no cérebro e o cérebro dá uma desligada ali por 1 ou 2 segundos.
Pensei que era paralisia do sono.
Não. Eu já tava em pé, cara. Eu só pulei de uma vez, não tinha sangue, o cérebro falou, pode desligar. Aqui não vai rolar não, não deu o suficiente, meu amigo. Pode desligar tudo, vai pro chão mesmo, tô nem aí.
Cara, mas cabuloso, essa questão de morte é uma coisa muito complicada, né? Tem pessoas que passam a vida pensando na morte, né? Algumas pessoas que são ansiosas quanto a isso. Eu acredito que eu não tenho muito problema com a morte, mas com a dor de morrer, né?
Olha aí. Mas, ó, só pra eu contar pra galera o que aconteceu com o Ésquilo, que eu deixei meio que no ar, né?
Ah, verdade.
Velho, o cara tava de boa, sentado numa pedra, curtindo a vida, escrevendo uma novela, sacou? E aí, caiu uma tartaruga na cabeça dele e rachou a cuca do homem no meio, velho. Você acredita nisso? E aí, o que dizem é o seguinte, as águias ali da região, elas não conseguiam abrir com a garra o casco da tartaruga, né?
Uhum.
Aí, o que elas descobriram? Pô, se eu levar o bicho bem alto e tacar ele numa pedra, o casco racha no meio e eu vou lá comer, né? A águia confundiu a careca do cara com a pedra, velho. Tacou a tartaruga dele.
Eu não sei o que é pior. Se são as tartarugas ou seres humanos que são confundidos com tartarugas e sempre se lascam com animais, né? Porque tu sabe que o tubarão, ele não tem intenção nenhuma de comer o ser humano, né? Ele olha assim, eu não quero essa carne podre aqui, né?
Então, é duro e ruim.
Ele não quer comer o ser humano. Ele ataca muito surfistas porque o surfista, quando ele tá nadando, ele dá uma impressão de tartaruga, né? São os bracinhos e uma coisa, e faz aquele sombreado. Então, o tubarão, ele dá uma mordida pra ver o que que é, né? Aí ele, ser humano, sai fora. Você não, dificilmente você vai ver um tubarão pegando um ser humano, sabe? Botando ele no pratinho, sacanagem. Mas devorando o bicho, velho.
Uma dentadinha de tubarão foi embora a perna, né?
Mas que tá, ele morde pra ver o que que é. Só que a dentadinha do bichinho, né?
Pois é. Tem só três fileiras de dente ali, cara.
É louco.
É uma serra, meu amigo. É, mordeu, já era.
Tubarão é um dos animais mais belos que existe, né? E um dos mais perigosos.
Isso aí eu não concordo tanto, não.
De quê? De beleza?
É. Tá,
né? É porque eu gosto de animais com porte de força, né? É, tanto que eu comprei o pitbull ele não é cão de guarda. Ele é um cão mais de caça e de rinha. Porque o de guarda é o que defende a sua casa. Só que o cachorro você tem que mandar parar, ele para e mandar atacar, ele ataca. O pitbull, a gente não sabe muito bem a reação dele, né?
Uhum.
E ele pode até, em vez de atacar, começar a lamber o cara ou comer a perna também, né? Mas esses animais, eles têm uma aparência mais violenta, eu acho muito bonito, cara. Onça, né? Não sei porquê. Eu acho que voltando ao episódio passado, eu sou reptiliano, né?
Não, pra mim é concorrência. Não gosto de concorrência, não.
Mas e aí? E você, tem algum pavor de tipos de morte?
Tem um, na verdade, que eu não gostaria de morrer, assim, que é de Alzheimer, né? Eu acho que é a forma que eu... assim não rola, não. Alzheimer é o que eu não quero, cara.
Não, eu entendi. É porque você quer, ninguém morre de Alzheimer, né? Eu entendi o que você tá querendo dizer. Mas você não quer morrer sem lembrar das pessoas que você gosta, ou das suas lembranças, né?
É porque, assim, eu acho que a morte é um processo natural, no fim das contas. Pra quem é cristão, não é um problema tão sério. Olha aí. Tipo, tem até resposta, né? Mas eu acho que o problema é você simplesmente definhar, entendeu?
Sim.
Tipo, desaparecer aos pouquinhos, sabe?
Cara, e lamento, irmão, mas é o nosso futuro, né? Por isso que quando a gente volta pra Bíblia, Deus fala que quem vive depois dos 70 é teimosia mesmo, saca? E olha que o ser humano, a gente tá chegando muito mais longe que isso hoje em dia. Mas não adianta, cara. Um dos problemas da nossa mente é que às vezes a mente supera o corpo, né? E o corpo aguenta muito tempo, mas a mente, ela tem um limite aí de existência. Porque às vezes você não tem Alzheimer, mas aí acontece que você pode ter demência.
Demência, é verdade.
É raro você ter o idoso realmente bom das faculdades mentais até os 100 anos. Tem, existe. Tem uma mulher com 120 anos, que 120 não, 110 e poucos, que fala muito bem. Mas o que acontece, cara? Aí vem a minha visão cristã sobre o mundo, né? Fala que os filhos e os netos são a nossa herança, né? E a nossa herança é o que nos cuida com muito carinho na velhice. Por isso que é muito importante a gente plantar agora, ensinar os bons valores, para que mais na frente a gente tenha quem nos cuide.
E é um grande problema para as velhas do gato, né? O pessoal que não quer saber de família nem nada. Mas, ó, tem um outro aspecto, cara, que... isso é uma dica que eu escutei do Luciano Oliveira, lá do Oliver Talk.
Uhum.
Lembra que ele veio aqui no programa uma vez?
Sim, sim.
Ele trouxe um negócio que eu achei interessante. Eu ainda não fiz o meu, mas eu quero fazer. Que era tipo uma elegia pra si mesmo enquanto você tá vivo, entende?
Uhum.
É como se você fosse escrever pra si mesmo as suas conquistas durante a vida depois que você morreu, sacou? Só que, uhum, você tá vivo. Você tá imaginando aí como seria a tua vida, saca? E eu achei muito interessante o conceito, cara, porque você pega assim, você imagina como você quer chegar, entende? E você escreve sobre si mesmo como se você já tivesse morrido.
Entendo, mas você fala pra mais pra frente, caso você tenha algum problema desse tipo, você rememorar, é isso?
A ideia é que, assim, imagina que você tá no seu enterro falando as coisas boas que você fez durante a sua vida, sacou? Só que, assim, você falaria não da tua perspectiva atual, mas do que você quer que você faça durante a tua vida daqui até o fim, sacou?
Entendi, mas no caso é eu lendo aquilo que eu escrevi, seria isso?
É.
Diário de uma paixão é isso, cara.
Igor aos 20 anos fez isso, aos 30 fez aquilo, aos 40 não sei o que, entendeu?
Eu entendi. É uma boa.
Mas é um bom exercício.
Eu, nesse sentido, como eu falei, é porque quando a gente fala de estoicismo, vem toda uma camada quase de visão religiosa que eu não sigo, saca? Mas é aquela questão de você olhar pra vida e entender, a vida é isso e vamos seguir enquanto a gente pode, né?
Uhum. É verdade. E falando em seguir, já sabe, né?
Sim, sobe a música.
Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre filmes de terror. Prepara o coração para uma conversa tensa.
E é isso, Igor, mais uma sessão de recados aqui, cara. A gente chega já com chute na porta, soco na cara, com notícias exclusivas somente pra quem tá ouvindo.
É isso aí, depois de um ano, né, nos preparativos, finalmente a novidade que tanto falamos.
Pois é, a gente começou brincando com tecnologia, trazendo um site nosso só pra galera dar uma acessada também pela web, né? E agora, cara, tenha o prazer de anunciar o que é que vem por aí, Igor.
Logo, logo, né, vamos estar lançando nosso aplicativo do Sem Gravidade Podcast, com conteúdos gratuitos e outros exclusivos, com muitas novidades para vocês.
Pois é, se vocês estão achando que o que a gente produz de podcast aqui já tá bom, pensa no que mais a gente pode trazer, cara. E lá no aplicativo, gente, vocês não têm ideia. Ó, em primeiro lugar, eu vou falar logo que quem fez fui eu, tá?
Sim.
E isso significa o seguinte, é a melhor parte. Olha, não é coisa genérica, entende? É coisa feita aqui, ó, com coração.
Coração, alma, e podem esperar aí que vem uma enxurrada de novidades.
Pois é, e lá dentro a gente vai ter o quê? A gente vai ter artigos, a gente vai ter séries, que a gente nem vai falar o que é, vocês vão ficar aí na curiosidade.
Pensamos também em divulgar os programas na íntegra, né, sem os cortes, só para aqueles, né, que vão estar aí no grupo exclusivo, também cursos e diversas outras coisas.
E eu já deixo claro aqui que o podcast, hoje ele é de graça, né? E amanhã também.
Sim, sim, sim.
A gente não tem plano nenhum de colocar restrição de preço aqui no nosso podcast. Vocês vão poder continuar curtindo do jeito que estão curtindo agora, só que vocês vão ter aí um plus a mais. Vocês vão poder escutar pelo nosso aplicativo, vocês vão ter os conteúdos extras e, como o Igor falou, vai ter conteúdo que vai ser exclusivo, gente. Mas olha só, não é tanto problema assim abrir e soltar uns jacaré, né? Da carteira.
Exatamente. Ainda mais que vai ser feito com muito carinho. O que pretendemos, pelo menos inicialmente, fazer alguns cursos, mini cursos com temáticas do programa. Muitas vezes a gente fala aqui de maneira genérica, ou a gente fala brincando, porque a intenção nossa é exatamente falar de forma, né, que simplifique as coisas. E ali a gente vai poder fazer uns mini cursos falando do assunto para quem quer se aprofundar.
Exatamente. A gente, desde o início, a gente tinha essa ideia de trazer infotenimento, né? Que é, a gente traz informação boa, relevante, a gente traz também entretenimento, a gente te faz rir, te faz chorar, e ainda você aprende um pouquinho no processo. Agora, o aprendizado vai poder ficar um pouquinho mais refinado e, quem sabe, você não vai gostar muito mais dos cursos lá junto com os podcasts, né, Igor?
Tenho certeza que vocês vão gostar. Né? E uma didática, inclusive, com a mesma essência, mas de formas diferentes.
Exato, cara. E é incrível como o formato ele impacta nesse tipo de coisa, né? Tem certas coisas que é melhor falar aqui num podcast mesmo, num negócio mais livre, mas tem alguns que exigem um pouquinho mais de formalidade, e aí a gente vai poder trazer por lá.
Exatamente. Então, fiquem aí ansiosos, aguardem, que logo, logo vamos estar disponibilizando esse aplicativo para vocês. Vamos terminar nossos últimos testes, esperar uma data aí que vamos decidir para lançar, e lançando vocês vão poder desfrutar aí do app do Sem Gravidade.
É, isso é importante. Olha, gente, a gente está fazendo isso com todo carinho, toda dedicação. Foram meses e meses e meses de trabalho, milhares de linhas de código, dava para escrever uns 5 livros aí, meu amigo. Fácil, fácil. E agora a gente vai entrar na fase beta, né? A gente vai começar a testar o negócio pra ver se não tem uns tamanduais escondidos ali, entende? Uns casos que não foram pensados, esse tipo de coisa. Pra que quando chegar pra vocês, o negócio vai ter, ó, refinado.
E é isso aí. Esperamos todos vocês lá.
É, mas olha só, enquanto a gente espera, já tem lugar pra vocês encontrarem a gente. Lá no Twitter, por exemplo, no @leosemgravidade, no @semgravidade_pc.
Também disponíveis no Instagram. através do perfil @profigorph, @leosemgravidade e @semgravidadepodcast. Lá você vai encontrar o Léo fazendo as piadas aí dos filósofos que morreram, né? De maneira... algumas carnes que eu faço e também outras formas de entretenimento.
Sim, tipo cachorro. Cachorro tem muito seu perfil também. Ai, ai. E a gente ainda tá lá no Facebook, facebook.com/semgravidadepodcast.
Também estamos disponíveis no YouTube através do link youtube.com/semgravidadepodcast, ou você pode nos achar através da barra de pesquisa, tá? Colocando lá Sem Gravidade Podcast.
É, e é engraçado que onde a gente tem mais comentário é justamente lá no YouTube, mas quem sabe com o lançamento do aplicativo isso não vai mudar, hein? Hã?
Hã? A ideia é essa.
Pois é, canal direto de comunicação com a gente, já fica na expectativa aí. E a gente ainda tem coisa de véio, a gente tem e-mail ainda, semgravidadepodcast@gmail.com, você pode mandar um e-mail pra gente que a gente tá de olho lá também. E fora isso, a gente ainda tem as nossas rádios, a gente tá lá na atroisfm.com, toda quarta-feira às 8 da noite, no dia seguinte às 8 da manhã, não perca, vai lá dar uma conferida, e também na shockwaveradio.com.br, toda quinta-feira às 4 da tarde, minha gente, não perde não.
E como o Léo falou, somos velhos, né? Mais velhos no sentido de conhecimento. Eu sou o Léo, como uma fita cassete, porque é muito mais magnético. Seguro pra...
colocar uma colher na sua testa, ela gruda?
Porque você sabe que a fita cassete ela é muito mais eficiente em fazer backup de dados do que CDs, né? Os CDs morfam e por aí vai. A fita cassete não faz isso. Então, continuando nessa vida de vídeo fita cassete, também vos indico uma xícara maravilhosa para você beber café ou seu suco de laranja, como bem entender, através da loja estampei.com.br/semgravidade.
Perfeito. E agora, meu amigo? Agora sobe essa música aí que a galera tá querendo ver o programa. Eita, Igor, hoje o programa é pra você, cara, que eu tô ligado que você se amarra num filme de terror, hein?
Eu gosto, mas eu acho que tem momentos pra isso, né? Não sei, todo ser humano tem isso, né? Tem um momento que a gente tá mais imaginativo, tem um momento que a gente tá mais sério, tem um momento que a gente tá mais triste, feliz, e tem momentos, pelo menos eu tenho, né? Mas acredito que é do ser humano, a gente tem momentos que a gente tá mais imaginativo. Nesses momentos eu não gosto muito de assistir filme de terror, não, porque senão eu fico pensando muito, cara.
Cara.
Tem vezes, e não é medo, é porque tem vezes que realmente eu viro a noite pensando, entra nos meus sonhos, tá ligado?
Cara, já fazem muitos anos que eu comecei a treinar uma parada e hoje eu posso dizer que eu consigo dominar. Que é o seguinte, antes de dormir, eu sempre elejo um assunto pro meu cérebro, entendeu?
Uhum.
Eu vou dormindo com aquilo na cabeça.
Uhum.
A ideia desse negócio aí é que você sempre acorda com a solução do problema que você colocou de manhã, saca?
Uhum.
E assim... Funciona, cara.
É porque normalmente quando você pensa muito uma coisa antes de dormir, você acaba levando isso pros seus sonhos, né?
É, o que eu ouvi falar, e eu sei lá se isso é verdade ou não,
uh-huh.
Não tem como você descobrir, é que o teu cérebro, ele funciona com múltiplas threads, né? Então, enquanto você tá dormindo ali, ele processa alguma coisa no background, cara. Então, assim, ao invés de você ficar processando coisas aleatórias, coloca um pensamento aí que você queira e deixa o cérebro pensando, entende?
Mas por mais que você tente ali fazer o máximo possível pra pensar no assunto, isso acontece. É simples, né? Basta você estar com alguma preocupação que você provavelmente vai sonhar com ela, mas ainda tem um modo random, viu? Que é aquilo que a gente chama de inconsciente, que é tipo assim, eu tô preocupado com o trabalho, né? Aí de repente eu sonho eu no trabalho com vários, sei lá, porcos voadores, né? Junto com Goku, sacou? É mais ou menos assim que acontece.
Mas ó, na maioria das vezes funciona bem comigo, viu? É, uma coisa que eu gosto de fazer, que isso daí eu sei, gente, que é coisa de maluco, entende? Mas eu faço mesmo assim, que enquanto eu tava treinando inglês, eu ficava muito imaginando cenários na minha cabeça e traçando conversas comigo mesmo, sacou?
Uhum.
Eu imaginava outra pessoa e eu imaginava as respostas que aquela pessoa me daria e eu ficava ali trocando ideia comigo mesmo aqui dentro da minha cabeça.
Cara, mas isso que você tá falando é algo que eu acredito muito e é algo até aí científico, né? No sentido de você tentar fazer uma programação daquilo que você pensa, você tem... em modos argumentativos, tem pessoas que conseguem fazer isso. Eu não cheguei, né, nessa pilha ainda, de você criar castelos de conhecimento, né? Que é você imaginar ali um castelo mentalmente e cada porta tem uma área do conhecimento e você vai tentando organizar as ideias, entende? Até aí, beleza, eu falo assim, não, você consegue fazer um pouco disso sim, né? Que aí você vai pro behaviorismo e tem algumas áreas que você consegue dimensionar a sua ação através de algo pensado. Agora, o que eu discordo e que eu fico um pouco com medo, né? Quando a gente vai muito pra essa área, é a programação neurolinguística, e o pessoal também já vai pra outra área, cara. Tem uma galera na internet, se você não viu, Léo, eu quero que você veja isso depois. Tem um pessoal que, ouvinte meu, tá escutando, vai ver. Tem uma galera que fala que consegue mudar a cor do olho, repetindo durante um ano, que o olho é verde, entendeu? Botando no fone, meu olho é verde, meu olho é verde, meu olho. Aí o cara fica na internet, não, aqui, ó, tá vendo? Meu olho tá um pouco mais claro. Não, aí...
olha só, tem um episódio de Friends que é sobre isso daí. Você não gosta de Friends, não, né?
Cara, eu tenho que deixar de preguiça pra assistir.
Ok.
Porque dizem que é muito bom.
Não, tem muita gente que fala que é ruim pra caramba, que se não tiver aquele laughing track, aquele riso forçado que eles colocam, que o negócio não faz o menor sentido. Eu acho esse argumento mais besta possível, porque assim, o negócio foi feito naquele formato, velho. Só funciona com a risada, entendeu? É. Tipo, é pra isso que tá lá. E eles dizem que isso daí é uma forma de te manipular, né? Mas, assim, no fim das contas, eu gosto de Friends. Vocês que me julguem aí depois.
É, o que eu gosto, você não gosta, que dizem que é a cópia, né? Que é How Meet Your Mother, né?
How I Met Your Mother.
É, exatamente. Isso aí, esse aí eu sei que você não gosta muito. Mas eu gosto muito porque aquele grupo de amigos lembra um grupo antigo de amigos que eu tinha. Que era a mesma coisa. Toda semana a gente saía, conversava e tal.
Então, você gosta por identificação, né?
Exato.
É porque o que me atrai, cara, geralmente são histórias, entende? E, assim, e carisma também, né? Só que aqueles personagens ali, pra mim, não tinha carisma nenhum, velho. Eu ficava assim, eu não consigo gostar desse povo, sacou? A história até que consegue me envolver, mas eu não consigo gostar desse povo, cara. Aí, já com Friends era o oposto, cara. Eu conseguia gostar deles, entendeu? Tipo, o Joey sendo Bocó, o Chandler sendo o amigo do Bocó, entendeu?
Aham.
Uhum. Ó, o Chandler, em um dos episódios, ele resolveu que não queria... que ele queria parar de fumar, sacou? Uhum. E aí, ele comprou uma daquelas fitas, cara, que era muito comum nos anos 90. Você lembra disso? Que tinha aquele toca-fita portátil?
Sim, sim, sei.
Aí ele foi dormir com a fita de uma mulher falando, você não gosta de fumar. Você vai parar de fumar? Fumar é muito ruim, entendeu? Eu ficava ouvindo isso aí a noite inteira.
Uhum.
Só que sei lá o que aconteceu, ele pegou a fita errada e a fita era tipo Pretty Woman, sacou? Tipo, pra tornar a mulher mais confiante, saca?
Uhum. Uma mulher empoderada.
Ele começou a escutar a outra fita lá. Você é uma mulher linda. Você é uma mulher poderosa, você pode atingir os seus sonhos. E aí o cara começou a passar batom sem perceber. Tá? Chegou maquiado lá com os amigos e eles, vai, o que você tá fazendo? Ele, o quê? O que vocês estão olhando pra mim? Sacou?
Mas essa é a minha treta com coach, tá ligado? Porque tem umas paradas, mano, que tipo assim, pode até funcionar até certo ponto, eu concordo com isso, né? Eu falo de coach principalmente de autoconhecimento e tal, essas paradas assim.
Uhum.
Mas assim, eu sei que uma parte da sociedade precisa disso. Mas uma das coisas que me irrita é exatamente isso, fazer essas besteiras. Tipo, ficar na frente do espelho e falar assim, olha, você é campeão. Nossa, você é demais. Né? É uma besteira, principalmente no sentido sociológico, que é tão grande, você fala assim, não, mano, beleza. Pode funcionar pra dois, três, né? Motivacional funciona pra muita gente, claro. Mas, assim, não deixa de ser besteira.
É, mas nesse ramo aí, cara, nessas lombras neurológicas que a gente tá falando aqui, né? Eu tava me perguntando por que que as pessoas gostam de filme de terror, né? Porque, no fim das contas, se você for parar pra pensar, só coisa ruim, né? Tem nada de bom naqueles filmes ali. Por que que o povo gosta?
Freud explica isso aí, né? Ele vai falar que, obviamente, que eu acho que a dimensão humana é muito maior do que aquilo que Freud falava, deixando isso bem claro. É porque eu gosto de ler de tudo e Freud é muito interessante mesmo. Mas ele fala, né, que as duas coisas que atraem nós seres humanos é a morte e o sexo. A ideia é representada pelo desejo e pelo instinto de sobrevivência, né? ou Eros e Thanatos, né? Que isso é a mitologia grega. A morte nos atrai, isso é fato, né? É por isso que quando, de vez em quando, você tá no trânsito, você vê um acidente. Obviamente que eu não faço isso, né? Porque eu sou o puro da luz, né? Porque eu tenho coisa pra fazer, entendeu? Mas você sempre pega um engarrafamento quando tem um acidente, porque as pessoas param pra ver, entendeu?
Eu também não... Eu sou o tipo que não para nem pra olhar, sacou? Porque, honestamente, cara, volta pra aquela coisa que eu já falei aqui no programa, né? Que eu tenho um problema sério de extremo desinteresse na vida alheia.
Uhum.
Eu não consigo, cara, me interessar no que tá acontecendo na vida das pessoas que não me interessam, sacou?
Uhum.
Que, tipo, não vão afetar a minha vida. Então, eu geralmente só deixo passar.
É egoísta? É. Há necessidade de um certo egoísmo na vida? Há necessidade, porque eu também sou muito desinteressado na vida daquelas pessoas que não compartilham da minha vida. Isso aí também, acho que é perceptível também na minha pessoa. Mas eu até me importo no sentido de caridade, né? De olhar assim, pô, me preocupo. Agora as pessoas quando param pra olhar, não é isso, cara. As pessoas param pra olhar pra ver a desgraça mesmo, sabe? e nem conseguem assumir isso, mas a verdade é essa, porque a morte nos atrai.
Cara, você tá percebendo, Igor, que a gente chegou aqui em mais um daqueles pontos que é o sem gravidade te julga, né? Você que tá escutando aí. Tipo, se você já parou pra ver o trânsito, agora a gente tá te esculhambando.
Ah, cara. Mas é, há necessidade de fazer isso, né? Porque também somos julgados pela nossa audiência. Mentira. Somos amores.
Nós somos sim. Alguém me chamou de netinho, cara. E aí, ó. Minha vingança, essa é pra você.
Tu não vai me deixar esquecer isso. Inclusive, pessoal, pessoalmente, o Léo não tem a voz do netinho, é mais aqui no programa mesmo, tá?
É a culpa do microfone. Mas olha só, eu encontrei uma outra resposta, Igor. E essa é uma resposta mais biológica, cara. É, a resposta que eu achei aí, por que que o povo gosta de filme de terror, é por causa do alívio, velho. Pode não parecer, não ser lógico a princípio, mas tipo, quando você tá vendo aquelas cenas ali mais tensas, sabe? Que faz você, sabe, morder a cadeira com a bunda.
Uhum.
Você fica ali vendo aquilo e tal, mas no final, quando aquela cena acaba e que você sabe que aquilo dali é só uma filmagem, que o bonzinho venceu no final e tudo mais, você sente aquele alívio, entendeu? E aquele alívio joga um pouco de dopamina aí no teu cérebro e você fica, sabe, sentindo assim, nossa, que bom que acabou.
Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, são coisas que se completam se a gente parar pra pensar nesse sentido, né? Porque realmente você tem essa questão de querer proteger a vida. A proteção à vida é algo que é meio animalesco na nossa formação. Você olhar e falar assim, cara, eu tenho que sobreviver. Porque independente das nossas visões mais transcendentes, espirituais, que pra mim são mais importantes, inclusive, independente de tudo isso, nós não deixamos de ter nossos instintos. E eu até falo isso, que tem uma galera que não gosta de ler Maquiavel e tem uns que leram uma maneira errada, né? Mas quando Maquiavel ele vai falar assim, o que é melhor, você ser amado ou ser temido, que é o texto clássico, né? O que é mais eficiente pro controle, ser amado ou temido? Quando ele vai falar sobre temor, ele fala que temor não é medo, porque uma das questões do ser humano é o seguinte: você pode ser o cara mais bosta do mundo, mas se você é encurralado, né, no canto da parede, é que nem cachorro voando no pescoço, saca? E uhum. No ser humano a gente tem essa questão de proteção à vida, e talvez você consegue emular isso através do filme.
Ah, olha aí, e a mesma coisa do que acontece com o parque de diversão também, né? Quando você vai naqueles brinquedos lá. Tem um componente extra da adrenalina aí que muita gente fica viciada.
Eu tenho medo mesmo.
Eu só tenho medo do Oba-Oba e vejo episódios anteriores pra entender por quê.
Cara, ainda mais eu que tô gordinho agora. Meu irmão, se eu cair vai ser uma queda muito de morte, assim, sabe? Então, não tem jeito, tá ligado? É um saco de batata, órgãos pelo ar. Então, eu tenho medo.
Caraca, que cena.
Bem-vindo ao meu pesadelo.
Meu Meu amigo, a gente tá falando de filmes de terror hoje, tentando desvendar aí os segredos desse gênero, né? Mas eu te falo, velho, na história, eu acho que tem um que é um dos, se não o, um dos mais icônicos que existe, que é a série Sexta-feira 13, A História de um Abuso, saca?
Que é o filme do nosso lendário Jason, é isso mesmo?
É isso mesmo, máscara de hockey, machete na mão, aquele facão gigante.
Sim.
Mas, cara, depois que... Eu nunca tinha visto todos os filmes do Jason, que é filme pra caramba, velho. Cara, teve uma época aí que eles soltavam um filme por ano, lá em 82, 83, sei lá, por aí. Os caras soltavam um filme por ano, sacou? Tá certo que eu nem era vivo ainda, né? Mas eu tive a chance de ver. Não vi porque eu não quis.
Cara, mas perguntar uma coisa pra você. Você tinha medo dos filmes do Jason?
Ah, velho, o problema é que o primeiro que eu assisti foi aqueles mais galhofa já no final, né?
Aham.
Que não tem jeito, velho. Você morre de rir daquilo ali hoje em dia.
Você mandou um pra mim, cara. Eu tava rachando aqui antes de começar.
E aquele dali ainda era raiz. Acho que é o final do 3, aquele lá que eu te mandei. Comida careca.
E o Fred Krueger?
Cara, o Fred, eu acho que eu tenho medo do conceito dele, sacou? Porque o vilão em si eu acho galhofa demais.
Não, sim. Porque, mas também por causa... Quando a gente tenta olhar, né, pra... De trás pra frente, né? Dá uma anacronia, principalmente as imagens, né? Cara, mas agora aquela música... Eu queria saber falar inglês pra cantar ela aqui agora, entendeu? Você lembra da música?
É das criancinhas cantando, né?
Que ele começa... Um, dois... Eu até sei ela em inglês, mas não vou violentar o ouvido de vocês, não. Que é... Um, dois... Fred está indo te pegar, né? Três, quatro... Uhum. Fecha a porta do quarto. Cinco, seis... Como é que é? Cinco, seis... Não lembro... 5, 6, se você quer 7, 8, não durma nunca mais, alguma coisa assim, não, fique acordado, e no final, 9, 10, nunca mais durma. Caraca, é isso aí, mano. À noite, você canta. Aí eu lembro que eu tinha uns colegas, cara, que a irmã dele morria de medo, mano. Aí ele começava, ele apagava as luzes da casa. Imagina, no escuro, uma menina de 7 anos, ele começava. Um, dois. Mano, eu sei que quando tava no 5, essa menina tava chorando, desesperada, cara.
Olha aqui, ó. Eu peguei aqui a letra, cara. One, two, Freddy's coming for you. Three, four, better lock your door. Five, six. Grab your crucifix. 7, 8, better stay up late. 9, 10, you never sleep again.
Foda, velho. Foda.
Cara, mas pois é, o conceito dele é conceito de gente ruim mesmo. Mas olha só, eu queria voltar pro Jason, porque eu acho que tá certo que ele passa a facada em todo mundo, mas, cara, coitado do Jason, velho. O que que fizeram com ele?
No Mortal Kombat é da hora, vi. No Mortal Kombat 11, ele é um personagem, eu acho que de DLC, não lembro direito.
É, isso mesmo.
O bichinho dá umas espadadas que eu, caraca.
Mas Igor, curiosidade, você sabia que o Jason não aparece no primeiro filme de Sexta-feira, cara? Só no segundo?
Olha aí, deve ter sido daqueles personagens que rouba a cena, né?
É, o negócio é que assim, no primeiro filme, era um filme de psicopata, entendeu? Porque você tinha uma mulher, aí o filho dela morreu afogado no lago por negligência, entendeu? Dos funcionários.
Uhum.
E aí ela era o psicopata do filme e saía matando todo mundo, entendeu?
Sim.
E aí no fim do filme, gente, vai rolar spoiler aqui, já faz o quê? 30, 40 anos... Queria vergonha na tua cara, se você quiser vai ver o filme. Aqui vai ter spoiler. E aí no fim do filme, a mocinha arranca a cabeça da mulher fora, entendeu? Aí no segundo filme, eles falam que na verdade o Jason não morreu afogado. Que ele tava vivo desde sempre, sacou? E tá puto da vida porque mataram a mãe dele. Então assim, ele era só um cara, sacou? Com a máscara de rock que saía passando a faca de todo mundo.
Olha aí.
Só que aí começa a história dele, né? Ó, no segundo filme, ele morre com uma machetada. Aí, no terceiro filme, ele, na verdade, com uma machadada no ombro, né? E aí, no terceiro filme, é aquele lá que eu te mandei, cara. Que o menino careca dá uma machadada na cabeça dele. Que coisa feia, cara. Como é que aquele menino ficou careca? Eu nunca vi aquele filme.
E pior que nem eu lembro também direito. Só da figura icônica do Jason, que é aquele trabuco, né? Que não fala muito, só chega e mata.
Não, ele teleporta. Você esqueceu desse pedaço.
Ah, verdade.
Nunca corre, só anda e sempre chega primeiro.
Não, é que nem os zumbis, né? Daquele filme Guerra Mundial Z, eu acho que é. Que normalmente o zumbi ele anda devagar. Lá os zumbis são atletas, moleque, tá ligado? Eles estão fazendo parkour, tu olha assim, o zumbi tá dando, pulando roleta, dando mortal, cambalhota, tá ligado?
Tem gente que fala que o zumbi daquele filme tá virado na cocaína.
Eu juro pra você, se um zumbi daqueles tirar um skate da mochila e começar a fazer uns olhos e corrimão, eu não duvido, tá ligado?
Cara, pra você ter uma ideia da história do Jason, tem um filme que ele ressuscita com um raio, velho. O protagonista do filme anterior, sei lá, porque tá putasso com o cara, sacou? Aí ele desenterra o Jason, enfia um pedaço de grade de cemitério nele, aí cai um raio e o bicho ressuscita, velho.
Aí é pra ser mesmo.
Não, aí começa a galhofa, é pra ser nosso já. Cara, o filme depois desse fica pior ainda, Igor, porque começa a colocar poderes, entendeu?
Uh-huh.
Aí vira como é que é aquele negócio do pica-pau? É... Vudu? Começa a virar vudu de ressuscitar a gente. Aí daqui a pouco o Jason vai pra Nova York e dissolve no esgoto de lá, porque o esgoto de lá é tóxico. A galera de Nova York é tão esquisita na hora de dar descarga, velho, que o Jason dissolve quando entra no esgoto.
Mas eu gosto um pouco do trash. E eu acho que o trash e o Jason começou a se tornar trash. E o trash tem um pouco do humor com ele, né? Inclusive, você tem alguns comediantes que a maior referência deles é o trash.
Faz todo sentido. Porque, por exemplo, quando... Você sabe que tem um filme do Jason High-Tech? Cara, tem um filme aí, Jason X, quando tava aquela febre de você fazer reboot com coisa tecnológica, sacou?
Aham. Uh-huh.
Aí levaram o Jason pro futuro, cara. Sabe-se lá por quê? Ele foi ressuscitado, ressuscitou sozinho, sacou? E pra completar, ainda levaram ele pra uma estação espacial.
Ah, eu acho que eu já vi, velho, Jason X, eu acho que já vi.
Olha aí, então.
Não, aí já virou bizarrice, não dá, mano, não dá.
Não, nanotecnologia, o bicho vira ciborgue, entendeu?
É que nem os filmes do Zé do Caixão, cara. Tem uma parte do trash que tá misturado com comédia, e eu acho muito bom, velho, eu acho muito bom. Agora sim, mas eu quando eu entendo trash, eu já tô entendendo comédia, já não entendo mais terror.
É verdade. Mas olha só, o último filme que fizeram deles foi um reboot aí, acho que foi 2009, se eu não me engano. E desse, eu acho que você vai gostar, sacou? Porque não da primeira parte, que a primeira parte é a galera que vai lá pro lago é um bando de maconheiros, sacou?
Uhum.
E assim, gente, não é figura de linguagem. A motivação dos caras pra ir pro lago é porque eles ficaram sabendo que tinha uma plantação de maconha nos arredores, saca? Cara,
e corajosos, né, de mexer.
Pois é. E tem o Sam Winchester, de Sobrenatural.
Ah, sim, 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 sim.
Então, aí ficou interessado, né?
Não, é porque dele eu não... Brincadeira, eu gosto sim, velho. Bicho, é da hora demais. Mas com o personagem, ele é o mais sem graça.
Mas você sabe que aquele ator ali, ele é ator de um personagem só, né?
É.
Tipo aquele povo que consegue fazer um personagem e aí fica colado neles, eles ficam sempre com a mesma cara?
Sim, e eu acho que... Não, assim, eu acho ele totalmente necessário pra fazer as escadas pro Jim, né?
Uhum,
agora, uhum. Assim, pra mim o principal é sempre o Jim, né?
É. E o cara não se deu ao trabalho nem de cortar o cabelo, cara. Ele tá com o mesmíssimo cabelo que ele tem desde o início de Sobrenatural. Nesse outro filme também, sacou? Pô, cara, pelo menos um corte de cabelo novo aí, né? Vamos pelo menos tentar mudar o negócio.
Ah, cara, mas deixa aí. Então, Léo, mas não teve nenhum filme que te deu medo de fato e não te fez rir?
Deixa eu pensar aqui. Cara, tem um filme que até hoje me dá medo. Eu fui ver umas cenas desse filme aí, eu não quero ver esse filme de novo, não.
Ah.
Eu só vi uns pedaços dele quando eu era adolescente, sacou? Que é aquele Hellraiser. Você lembra desse?
Sim, sim, lembro, sim. Eu não reassisti. Eu assisti muito do passado, então eu não lembro muito da narrativa.
Não, aquele filme, cara, não é pra mim mais, não. Não gosto desse negócio, não. Primeiro, eu nem gosto de filme de terror, entendeu? Ainda filme de terror que me dá medo de verdade, não. Tchau pra lá. Eu não preciso disso. Não preciso disso na minha vida. Tô muito bem, obrigado.
Fala pra você escutar umas músicas do Rogério Skylab. Tu sabe quem é o Rogério Skylab?
Já ouvi falar, mas... o nome, sabe?
Rogério Skylab, ele faz umas músicas sobre morte, assassinato, inclusive algumas inspiradas no Zé do Caixão, e sobre... sobre... Como falar isso, cara? Sobre pênis, né? Ele... cara. Eu acho mais engraçado.
Mas assim, você falou essas coisas aí tentando vender o peixe, que se foi, não conseguiu ouvir.
Não, não é pra... Não, é porque pra mim é cômico. E eu acho engraçado que ele fica puto porque ele não quer ser engraçado. Mas o bicho é muito engraçado. E aí vai outra indicação pra você e pros ouvintes, né? A primeira entrevista dele no Jô, e ele começa a cantar, né? E ele pede uma faca, velho. E no meio da música, ele começa a balançar a faca como se fosse esfaquear alguém. E é muito engraçado, porque o Jô realmente fica com um cagaço, tá ligado? Dá pra ver que o Jô Soares dá uma afastada assim, porra, esse cara vai matar alguém. E ele vai pra cima de alguém no palco, tá ligado? E finge que vai esfaquear. É muito bom, tá ligado?
Isso daí foi tipo aquela entrevista lá do João Gordo com aquele outro cara, com... Foi quem? Dado Dolabella?
Dado Dolabella.
É, que o bicho puxou foi o quê, cara? Foi uma corrente, foi um machado, né?
Não, ele puxou uma machadinha. É porque, cara, ali foi muita vacilação do Dado. Porque o que acontece? O João Gordo, ele zoa todo mundo. A ideia do João Gordo é aquele gordinho, né? Roqueiro, que zoa a galera. Que é bom em comunicação e zoa todo mundo. E o Dado, ele já foi meio com essa intenção, tá ligado? Ele passou em algum lugar, comprou aqueles negócios lá. Aí o João Gordo fala assim, ah, esse CD. Aí olha o nome do CD do Dado. Dado pra você. Aí o João Gordo... Aí nem pensa o que o João Gordo fala. Ele, vai, tá dando aqui, isso aqui. Ah, o bicho ficou puto, mano. Mas aquela cena é muito da hora, mano. Ali é pra pedar uma morte, né?
Ah, cara, eu sei que aquilo ali foi esquisito demais. Porque eu não sabia se o povo tava brincando, se era parte do show e tal ou não. Até que o negócio ficou sério, né?
Não, e aquilo dali deu mó merda na vida do João Gordo. Que ele ficou, tipo, porque a MTV não liberou as gravações. Nós fomos ver essas gravações depois, entendeu? Aquelas gravações foram privadas. Hein? Então, tipo assim, como o Dado era um artista global, todo mundo amava, fez Malhação. A galera ficou, tipo, indignada com o João, travando ele economicamente e tudo, saca? Aí depois que foram ver que quem fez a merda, depois de 3 anos, que quem fez a merda foi o Dado.
Ah, isso aí eu não sabia não.
É,
não fazia ideia, mas eu também fiquei sabendo da treta só anos depois, eu nem me ligava nesse...
Ah, também foi anos depois.
Então, mas, cara, esse Hellraiser aí, o negócio foi inspirado no Marquês de Sadre, cara.
Uhum.
E esse aí eu tenho certeza que você conhece, porque, né...
Não, cara, eu tô perdido mesmo.
Não, o Marquês de Sadre, cara, não é aquele lá doidão que fazia um monte de experiência do masoquista no castelo dele?
Cara...
Ou seja lá o que for.
Eu realmente não vi a mente. Provavelmente já escutei já, mas não vi a mente agora.
Eu sei que esse cara, ele é muito famoso no meio sociológico, sei lá, porque ele tocava o terror, entendeu? É tipo Calígula?
Não, é porque assim, na verdade, até inclusive em monastérios, né? Você tinha um desses problemas na era medieval, que o pessoal... Porque não é que nem agora, né? Agora você não consegue, tipo, você... O cara beijou a mulher hoje, no outro dia ele colocou um coração no perfil de outra, tá lascado, todo mundo sabe. Nessa época você não tinha isso, né? Então teve muitos casos de pessoas da alta cúpula, do clero, não só do clero, como monarcas, que faziam umas paradas cabulosas, assim, que tinham ossadas de gente morta no topo dos seus castelos.
Você tá dizendo o quê? Que Game of Thrones não é tão fantasia assim?
E isso que era bom em Game of Thrones, né? O que cagou foi o final? Foi. Mas Game of Thrones era muito foda por causa disso.
Cara, os lords ali eram esquisitos ao extremo, né? Ó, eu lembro de um trecho que eu sei que tem nos livros, mas eu não sei se tem no seriado.
Uhum.
É, como é que era o nome, cara, do castelo? Eu só sei em inglês, eu acho que era Eagle's Nest. Era alguma coisa do Falcão, era tipo Ninho do Falcão.
Aham.
Uhum. É onde tinha um menininho lá de 8 anos que mamava?
Sim, sim. Aquilo era estranho, bicho.
É, e você sabe que o menino é brasileiro, né?
Ah, é? Não sabia, não.
Pois é, o ator Mirim lá é brasileiro. Ele mora, eu não sei, ele morava com os pais em Londres, sei lá como é que ele conseguiu o papel, mas é brasileiro.
Uhum.
Aí, enquanto tava rolando a intriga naquele pedaço ali, o Mindinho tinha assumido o guri como protegido dele, né?
Sim, sim.
Aí, ele começou a fazer as tramóias junto com os lords do... que eram vassalos dele, saca?
Aham.
Uhum. Aí, ele começava a conversar como é que ele ia conquistar os vassalos, quais os favores que ele ia entregar pros caras, entendeu? Aí ele chegava e falava pra um assim, cara, essa foi a cena que mais me deixou assim, sabe, esquisito com Game of Thrones.
Uhum.
Que ele chegava lá pro cara conversando sobre os lords, né? Ele falava, ah, tem lord não sei o quê. Aí o cara, ah, sim, esse aí gosta de meninas, bem novinhas. Aí ele, ah, e o lord não sei o quê? Não, esse aí gosta de meninos mesmo. Aí, cara, eu fiquei assim, véi. Porque, assim, não é difícil de imaginar um lord de verdade ali na Idade Média que não tem nenhum peso nem contramedidas contra ele, sacou?
Aham.
Uhum. Numa dessas aí, véi.
Cara, por isso que eu falo assim, esse que é um dos grandes problemas quando a gente é muito reacionário. Porque a gente vê muita... Obviamente que a gente tivemos grandes heróis da história, né? Principalmente na classe dos guerreiros. Isso aí... É, não dá pra você puxar só pra um lado, né? Mas é a vida, né, cara? Ou como hoje em dia existem pessoas que tentam fazer as coisas boas, mas também tem pessoas que estão fazendo coisas ruins. Do mesmo jeito acontecia naquela época. Só que hoje em dia fica mais evidente, né? Por causa da internet e dessas interações que a gente tem.
Eu acho que no fim das contas, pelo menos esse tipo de coisa aí, eu não sei, tem gente que fala aí que tem um monte de Illuminati aí, né? Que faz tráfico humano pra cima e pra baixo.
Não, cara, mas isso é fato que já aconteceu... Existem rumores, né, que antigamente você tinha uma ilha de pedofilia, onde você tinha grandes empresários do mundo todo, políticos e por aí vai. Fora isso, cara, eu falo pra você, nesse ponto Foucault tá certo, Foucault tá errado em muita coisa, mas nesse ponto ele tá certo, que existe umas anormalidades que as pessoas fazem só entre quatro paredes, e tem um escritor brasileiro que ele fala um pouco sobre isso, que ele é inclusive conservador, que agora eu vou esquecer o nome do cara, que eu sempre falo, Nelson Rodrigues. Ele fala que se as pessoas soubessem o que as outras fazem dentro de suas casas, ninguém apertava a mão na rua.
Nossa, uau.
Obviamente que ele tá falando disso não no sentido das pessoas gerais, né? Porque a maioria das pessoas trabalha e tal. Mas tu tem umas bizarrices aí acontecendo no mundo que ninguém sabe.
Mas eu acho que essas bizarrices, elas aparecem mais quando você tem poder desregrado, entendeu? Desenfreado.
Uhum.
Porque eu acho que isso é uma coisa muito parecida com... crianças. Quando você é pai, né, o seu filho, você tá educando ele ali, conforme ele vai crescendo, ele vai tentando esticar a corda, sabe qual é?
Uhum.
Tentando descobrir quais são os limites dele. Eu acho que com os adultos funciona da mesma coisa, da mesma forma.
Perfeito.
Só que você tem freios dentro da própria sociedade, entende? Porque se você, né, for satisfazer todos os seus desejos, você vai ter repercussões muito negativas na sua própria vida.
E não pode ser só freios legais. Deve existir freios morais.
Exato.
Quem vai falar isso é Mordecai. E ele fala o seguinte, olha, quando a sociedade ela tem muitas leis, quando ela é muito formalista, né, significa que a moral dela não consegue abastecer as pulsões humanas. Então quando a gente chega bem assim, a gente fala assim, eu particularmente não gosto de gente muito casta, questão minha, né, pessoa que é muito purista. Mas quando a gente fala que na sociedade a gente tem que realmente reprimir algumas questões, não é só por ser chato, não. É porque quando você deixa tudo muito solto, as coisas vão realmente ficar muito soltas, e a gente tem uma sociedade que às vezes tem valores menores, mais baixos, e não respeitam aquilo que a gente entende como humanismo, né?
Exato, eu acho que isso daí aparece de uma forma bem acentuada justamente com os bilionários que a gente tem no mundo, cara. Porque isso vai bem com o filme Hellraiser, né? Porque os personagens de fundo da história, mas que de certa forma assumem certo protagonismo, eles chamam, acho que Cenobites, alguma coisa assim, que são seres interdimensionais que se abastecem de prazer, entendeu?
Uhum.
E eles já não sabem mais nem distinguir prazer e dor, e aí é essa misturada aí, cara, que me deixa tenso, entende?
Uhum.
Eu acho que é mais ou menos aí, cara, quando você entra nessa espiral materialista aí, né, humanista, tudo ao redor do prazer e tal, você chega nesse ponto que você está sem freios e indo numa espiral descendente, né, rumo a sei lá o que, onde é que
sabe
você vai
que eu
chegar.
Penso? Eu penso que hoje em dia os filmes de terror, eles não assustam mais, porque existem alguns mecanismos sociais que, na minha visão, assustam muito mais, sabe? Eu garanto pra você que eu fico muito mais assustado quando eu vejo filmes de psicopatas relatando aquilo que realmente acontece, né, do que alguns filmes de terror, salvo os filmes orientais, que esses me assustam. Botou uma menina japonesa, chinesa, tailandesa saindo, sabe, do poço, já tô cagado, mano.
É, cara, os japoneses sabem fazer isso bem, viu? Eles, é porque eles, os contos deles não é só a estética, cara. É porque tem muito terror psicológico ali no meio, né?
Sim, sim.
Não é aquele negócio do jumpscare, sabe qual é?
Inclusive até ligar a luz aqui no lugar onde eu tô, pode falar. E nem foi zoeira. Deu pra escutar aqui eu ligando o negócio.
Eu escutei o claque aí, viu? Pois é, cara, esse filme mesmo eu não pego pra ver de novo e é isso. Mas e você? Qual é o filme que te deixa grilado?
Cara, tem um filme que eu não vou lembrar o nome, depois... ouvintes, pesquisem esse filme e depois coloquem o nome pra mim. Eu nem vou pesquisar, porque eu confio nos meus ouvintes, né? Que é um filme oriental também. Existe um lugar onde várias pessoas acontece... Só acontece merda na vida das pessoas e tal.
É no Brasil?
Não, no Brasil... Só que e todas essas pessoas que têm esse mal, né, esse azar, elas andam um pouco encurvadas. Aí tem um momento na cena do filme, que é o plot twist, né, que quando o cara vira, ele acaba vendo que ele tem um espírito nos ombros dele, né. E todas as pessoas que estão sofrendo desse mal, ela tem, tipo, esses espíritos nos ombros. Aí tem uma parte que é muito engraçada, que o cara consegue se livrar, né, do espírito, eu não lembro como. Aí no finalzinho, quando acaba o filme, ele acha que resolveu todos os problemas que ele passa pela porta, tá o espírito em cima ainda dos ombros dele.
Caramba. Cara, você sabe que isso daí faz parte do folclore japonês, né?
Não, não sabia.
Pois é, tem um anime que eu vi há pouco tempo atrás, Jojo's Bizarre Adventure. Já ouviu falar?
Não.
Tem na Netflix, cara. É, não recomendo muito não, sabe? É meio trash. É tipo quando você não tem mais nada pra fazer.
Se for pior que Berserk, aí tu me avisa.
Não, 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 não. Não, não é nesse sentido, não. É que Jojo's é mais zoeira mesmo, sacou?
Ah, sim.
É tipo o cúmulo do exagero.
Aham, entendo.
Entende? Que todos os personagens, quando vão falar, tem sempre que fazer uma pose. Os caras, quando vão conversar com alguém, tá sempre gritando um com o outro, sacou?
Uhum.
É mais japonês impossível, tá entendendo?
Uhum.
Só que, assim, o povo que é fã de Jojo's, sabe aquela coisa que o negócio é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que ele dá a volta e fica bom?
Aham.
Uhum. É a fanbase do Jojo's, entendeu? Eles sabem que é ruim, cara.
Já vi o pessoal falando sobre isso.
É tudo muito exagerado. Mas enfim, em Jojo's tem um episódio da última temporada que saiu na Netflix que é justamente isso daí, cara. Tem um episódio lá que o cara fica com espírito em cima das costas,
uhum.
E ele não pode mostrar as costas pra ninguém, sacou?
Uhum.
Se ele mostrar as costas, o bicho mata ele e passa pro próximo cara que viu, entende?
Uhum.
Aí é aquela coisa de japonês, o cara tendo que andar na rua sem ninguém olhar pras costas dele. É.
Mas eu gosto desses filmes. Que pareça, Black Mirror me assusta mais do que alguns filmes de terror.
Ah, sim, mas é porque Black Mirror é realidade, né?
É isso que eu tô querendo dizer, cara. É isso que eu tô falando pra ti. Que eu acho que os filmes de terror perderam um pouco do lugar por causa dessas questões, né? Que às vezes a realidade que tá se apresentando pra nós ultimamente, principalmente com o advento da tecnologia, se torna mais aterrorizante, né? Do que você botar um demônio na frente, né? Você bota o demônio na frente da pessoa, ah, legal, um demônio. Aí bota um moleque de 13 anos com a pistola na mão, você sai correndo, sacou?
Cara, mas aí eu te pergunto, qual foi o episódio de Black Mirror que mais te deixou grilado?
Cara, foi o episódio... Tem um episódio... Não, todos os episódios são fodas, assim, né? Todos não. Tem alguns que eu não gostei muito. Mas a maioria são. Mas você fala de questão de terror?
Não necessariamente. De você ficar pensando depois, assim, eita, isso aqui vai dar merda, vai acontecer aqui daqui a pouco. Teve algum assim?
Teve três que foram muito marcantes pra mim, né? O primeiro, que foi a questão do cara ter uma vida dos bonecos dentro de um jogo, eles morrerem, reviverem, o cara conseguir transferir, copiar as pessoas pra dentro do jogo e ele se tornar um tirano sobre elas, quase um deus, né? Que eu acho que é o primeiro da quarta ou o primeiro da terceira temporada. Tem um que é aquele da avaliação, né? Que a vida da pessoa subia de acordo com as avaliações positivas dela dentro das redes sociais e isso se torna um
inferno que você não consegue. Ainda mais eu, cara, que eu sou um cara muito bem humorado. Às vezes eu não sei se dá pra aparecer isso no programa. Só que eu tenho meu momento também, que é bem caricato meu, de ser chato, saca? Você não pode falar um palavrão, velho. E eu lembro que no final eles falam palavrão dentro das celas. E o outro lá é a vigilância na internet, né? O moleque, ele... alguém na internet vigiava o que as pessoas faziam na internet e dava um julgamento pra elas. Aí botava os caras pra se matar, né? Se não se matasse, ia divulgar o que a pessoa fez na internet.
Uhum. É, eu lembro desse. Cara, eu lembro que o episódio que mais me deixou grilado foi um com o Sam Draper. Você chegou a ver Mad Men, o seriado?
Não, não.
Ah, tá. Então você não sabe quem é, mas enfim, quem gosta de Mad Men sabe quem é o Sam Draper. E o ator, pelo menos, né?
Uhum.
E nesse episódio, cara, você podia... Todo mundo usava um implante neural, sacou?
Aham. Uhum.
E você podia excluir uma pessoa da tua vida e da tua família, sacou?
Uhum.
Então, por exemplo, você consegue uma restrição judicial aí, cara. Você podia fazer o cara não conseguir mais enxergar o próprio filho, entende?
Que loucura.
Ou, pior ainda, no caso dele, ele tinha sido condenado por um crime lá que ele praticou, não vou mais lembrar o que era, mas ele foi condenado, cara, a ser esquecido pela sociedade, sacou? Todo mundo ignorava ele e as pessoas enxergavam ele só como um borrão.
Ah, eu lembro que tinha um episódio parecido com esse, cara, mas era de uma menina, mas pode continuar.
Não, o da menina eu lembro também, mas esse é diferente. Cara, esse episódio aí, o negócio é tão próximo da realidade, entende? Ainda mais que na época, o Google tava com aquela história de fazer os óculos virtuais. Você lembra disso?
Lembro.
E você sabe por que ele parou, né?
Não.
Cara, o motivo mais bizarro que você pode pensar. A indústria pornô sequestrou o óculos, cara. Tipo, os caras estavam doidos pro Google soltar logo pra eles conseguirem fazer vídeo.
Não, mas isso é uma realidade em muitos países, né? Porque tem gente que realmente, e um dos futuros da humanidade é não fazer sexo presencial.
Não, isso não é no futuro não, tá doido? Isso é passado, meu amigo. Isso aí é retrógrado, sacou? Não vem com essa história por cima de mim, não. Não,
não. Não, eu tô falando...
Foi japonês, viu?
Eu não tô falando o que eu quero, eu tô falando a galera aí. Porque, exatamente porque é uma geração muito limpinha, né? Fazer sexo dá trabalho pra alguns.
Não, e ó, eu já falo aí pra essa galera que tá planejando esse negócio, ó, vai dar errado, tá bom? Nem tenta. Já deu errado isso daí.
Black Mirror é muito bom, eu realmente gostava bastante. Um exemplo, sabe qual a melhor experiência de Black Mirror? É aquele filme que você podia fazer as escolhas.
Ah, eu lembro.
Era muito bom, sem você ter o spoiler que você podia fazer escolhas.
Uhum.
O que quebrou a galera é porque eu lembro que teve algumas críticas, porque o que aconteceu? Você viu o spoiler, eu posso fazer escolhas? O foda, pra mim, foi incrível, é que eu não sabia. Eu botei o filme, aí eu percebi que aparecia algumas opções, só que eu não tava nem com o controle na mão, sabe?
Ah, você viu no automático.
Aí eu não vi no automático, que eu tava com o controle na mão. Eu falei assim, gente, e se eu puder fazer a escolha? Porque sabe quando você dá aquela intuição? Aí eu falei assim, se ninguém vê, eu falei, ninguém vai me chamar de doido, né? Aí eu botei o controle aqui do lado, aí quando eu vi, caraca, mano, a gente pode escolher, velho. Então, eu não vi qual era a melhor escolha na internet, eu não tive spoiler, entendeu?
Uhum.
Aí foi
uhum.
uma experiência do caramba, velho.
Mas deixa eu te falar que pra mim, essa experiência aí foi bem saudosista. Você acredita nisso?
Por quê?
Porque eu vivia a mesma experiência com as revistas antigas de RPG, cara. E de quadrinhos.
Ah, sim, entendo.
Você já viu alguma dessas revistas? Acho que era as Dragão que tinha aqui no Brasil.
Não, eu já joguei um jogo que você podia ir dimensionando na história. Não revista.
No caso dessa, era mais ou menos assim. Ele separava a história em, digamos, parágrafos, entendeu?
Aham.
E ele numerava cada um dos parágrafos. Aí, no final de cada parágrafo, ele te dava uma escolha.
Aham.
Ó, se você quiser fazer isso, vá para o número 50. Se você quiser fazer aquilo, vá para o número 22. E tudo bem afastado um do outro. Outras opções, saca?
Uhum.
Então não dava pra você se dar spoiler.
Uhum.
Era muito legal, cara. Eu me amarrava nessas histórias. Era muito bom.
Da hora, velho. Esse negócio do Black Mirror, se a Netflix pagasse pelo tempo, hora, assistido, né, daqueles que pagam, ia ser muito inteligente, cara. Porque certeza que a galera passou aí umas 4 horas, porque fez uma decisão, depois voltou e fez outra, entendeu? Pelo menos no meu caso, provavelmente eu que tive essa noção meio que sem querer, eu fiz isso.
É, mas eu não sei não. Assim, vamos falar a verdade, que a Netflix, ele, a empresa em si, ela é uma... É a glamourização da mediocridade, né? Eles atiram pra todo lado.
Eu discordo muito de você nesse sentido, cara. Porque... O algoritmo da Netflix é uma merda, essa é a verdade. Na Netflix, se você conseguir peneirar, porque tem essa questão de... A Netflix, ela tem vários algoritmos, né? Primeiro é de localidade, depois de localidade pelas suas escolhas. E então a tabela da Netflix fica fixada, parece que no nosso mundinho, entendeu? Agora, uma coisa que eu tenho feito com a Netflix é pegar muitos filmes random, né? E por indicação. Porque tem uns caras que eles são profissionais de pegar toda a tabela da Netflix e pegar aqueles filmes que ninguém vê, né? E inclusive encontrei um seriado muito bom, cara.
É mesmo?
Esqueci o nome do seriado. Olha,
beleza,
como foi.
Beleza.
Mas eu vou explicar a história. É uma mulher, né? Que ela é uma muçulmana, que o marido dela desaparece e ela começa a procurar ele. E nessa procura dele, ela vai, tipo, se tornando uma assassina, velho. E bem naquela psicopatia de Hannah Arendt, né? Aquele que vai fazendo mal sem perceber, saca? É muito bom. Depois eu vou pegar o nome e vou falar pra vocês.
Não, beleza. Eu vou querer saber qual é esse daí, porque ultimamente eu tô sem coisas pra assistir. Assim, não que eu sinta muita falta, porque o pessoal vai achar que eu sou um ególatra agora, viu? Mas eu acho que eu sou uma ótima companhia pra mim mesmo.
O Narciso morreu de afogado, né? De tanto olhar a própria imagem, um dia foi tentar beijar, sacanagem.
É, não, cara, é porque eu já é como eu falei no início, sacou? Eu fico construindo aí os cenários, conversando comigo mesmo, e eu já falei que é coisa de doido, podem
Léo,
jogar.
Deixa eu pegar aqui um número aqui pra ti, de um psicólogo, sacanagem.
Não, mas qual é o número mesmo?
Já tu assistiu aquele novo seriado da Netflix? The Midnight Gospel, alguma coisa assim? Depois assiste, aí pra gente depois fazer um episódio sobre, já dando de antemão aqui, né, um spoiler, porque é bom, mesmo se você odiar, é baseado em podcast.
Ah, legal. Beleza. Mas e aí? A gente fecha esse programa aqui que a gente mal falou de filme de terror?
Não, pois é. Vamos nessa. Não, mas é porque a gente falou bastante, né? É porque o terror hoje em dia assusta muito menos que a realidade.
Tá, mas então eu vou fechar o programa aqui deixando uma pergunta pra galera, pode?
Vá, à vontade.
Qual é o filme de terror que ainda te assusta, minha gente? Será que tem? Será que não tem? Fala aí, a gente quer saber.
Estamos errados, eu e o Léo?
Muito provavelmente sim, sei lá. Mas falem aí, eu quero ouvir argumentos, eu quero ver filmes. Vamos ver se vocês têm aí ou se não têm. Falou, gente. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o arroba leosemgravidade e o arroba semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no arroba profigorph e no arroba leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.